Barcelona, recorrente é Carlos Amílio de Souza e outro, recorrido Ministério Público Eleitoral e a coligação União e Renovação e outro. Está com a palavra Vossa Excelência.
Senhora Presidente, aqui é o próprio recurso especial que eu estou trazendo a julgamento, então vou fazer um breve resumo. Na origem, o juízo da Zona Eleitoral do Rio Grande do Norte julgou procedente a impugnação, ajuizada pelo Ministério Público, e indeferiu o registro da candidatura de Carlos Amit de Souza ao cargo de prefeito do município de Barcelona no pleito de 2012, com fundamento nas alíneas G e L do inciso 1 do artigo 1º da Lei Complementar 6490. O TRE Rio Grande do Norte, por maioria, negou provimento ao recurso eleitoral e manteve o indeferimento. Carlos Amit de Souza e a coligação Renovando o Compromisso com o Povo interpõem recurso especial contra o acordo regional que possui a seguinte emenda. Vou ler só a cabeça da emenda. Recurso eleitoral, requerimento de registro de candidatura, leis complementares 6490 e 135.10, inelegibilidades previstas, possibilidade de aplicação a fatos pretéritos, a norma, rejeição de contas pelo TSE, contas de gestão do prefeito, órgão competente, irregularidades insanáveis que configuram atos dolosos de improbidade administrativa, causa de inelegibilidade configurada, artigo 1º 1G da Lei Complementar 6490, na redação dada pela Lei Complementar 135/2010, conhecimento e desprovimento. E depois vem a descrição da emenda. Os recorrentes apresentaram dissídio jurisprudencial e apresentaram alegações que eu transcrevo em meu voto, foram apresentados contra as razões. Opinou a Procuradoria Geral Eleitoral pelo desprovimento do recurso. Esse é o resumo do relatório e no meu voto eu digo que inicialmente afasto a suscitada inaplicabilidade da Lei Complementar 135 a fatos anteriores, na linha da jurisprudência do Supremo e adotada aqui também cumprimento a decisão vinculante pelo este tribunal. A seguir passo as questões de fundo e examino o capítulo relativo à violação do artigo 1º 1G da 6490. Consta do acordo regional que o TSE do Rio Grande do Norte desaprovou as contas do ora recorrente, enquanto prefeito do município de Barcelona e ordenador de despesa, referente ao quarto bimestre de 2002, em razão de uma irregularidade formal e outra de natureza material, consistente na dispensa indevida de licitação por meio de fracionamento de despesas efetivadas nos meses de julho e agosto de 2002, relativas à aquisição de gêneros alimentícios. A decisão do Tribunal de Contas transitou em julgado em 25 de agosto de 2009. O registro do candidato foi indeferido por maioria nos termos do voto do desembargador Amílcar Maia, o qual, por sua vez, adotou como razões de decidir o parecer ministerial que possui o seguinte teor. A sentença indeferiu o registro de candidatura de Carlos Amit de Souza ao cargo de prefeito do município de Barcelona, em razão de ele ter tido suas contas reprovadas pelo Tribunal de Contas quando ocupava o cargo de prefeito daquele município, bem como diante da condenação proferida pelo TRF da 5ª Região, o qual ratificou a condenação imposta em primeiro grau, impondo, dentre outras sanções, a suspensão dos direitos políticos em razão da prática de ato de improbidade que causou dano ao erário e violou o princípio da administração pública. A toda a evidência, a documentação encartada nos autos não deixam dúvidas quanto às irregularidades cometidas por Carlos Amit de Souza, como gestor do município de Barcelona, verificados pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, por meio do processo número tal, concernente no funcionamento ilegal de despesa referente à aquisição de gêneros alimentícios, tratando-se de vício de natureza grave e insanável. O relator do acordo consignou em seu voto que a licitação foi dispensada sem maiores justificativas, pois o valor global dispendido com a aquisição de gêneros alimentícios, no montante de R$ 8.929,00, ultrapassou o limite autorizador à dispensa de licitação previsto na 8666, que é de 8 mil. Além disso, observou que as despesas foram efetivadas em um curto intervalo de tempo, entre os meses de julho e agosto, e que tinha a mesma finalidade. Eram destinadas à creche, sendo, portanto, perfeitamente previsível, cabendo à Prefeitura ter planejado os gastos. E segue nessa toada, senhora Presidente. E eu digo mais adiante, prevaleceu no deciso regional a orientação de que o TCE Rio Grande do Norte seria o órgão competente para julgar as contas de gestão do então prefeito, concluindo pela incidência da cláusula do artigo 1º 1G, No recente julgamento do RESP 20.089, ocorrido na sessão de 18 de outubro de 2012, fiquei vencido ao reafirmar meu entendimento, já proferido anteriormente no Supremo, naquela situação que eu entendo que basta a decisão do Tribunal de Contas, e eu digo que a jurisprudência afirmou-se no sentido de que a ressalva da parte final da alínea G do inciso 1 do artigo 1º da Lei Complementar, introduzida pela 135, da Constituição Federal, ela se aplica a todos os ordenadores de despesas, sem exclusão de mandatários que houverem agido nessa condição. Eu transcrevo, ressalvo o meu ponto de vista, homenageio o princípio do colegiado para concluir que o acordo regional está em desacordo com a jurisprudência firmada no âmbito desta Corte, razão pela qual não subsiste na espécie a causa de inelegibilidade do artigo 1º 1G da 6490. Quanto à hipótese de inelegibilidade prevista na linha I do inciso 1, na linha L do inciso 1 do artigo 1º da 6490, consta do parecer ministerial acolhido no voto condutor do acordo. Aqui só um esclarecimento. Embora a ementa do regional tenha se referido apenas à linha G, o voto condutor do regional adotou o parecer do Ministério Público. E o parecer do Ministério Público falava tanto na linha G quanto na linha L. Pois bem, então eu enfrento essa questão e o recurso trouxe essa questão também, embora na ementa não tenha constado. Quanto à hipótese de inelegibilidade prevista na linha L do inciso 1 do artigo 1º da 6490, consta do parecer ministerial o seguinte: além de ter incorrido na causa de inelegibilidade demonstrada nas linhas acima, o recorrente Carlos Amit de Souza também incide naquela do artigo 1º 1L da Lei Complementar 6490, porque foi condenado por órgão colegiado à suspensão dos direitos políticos em ação de improbidade administrativa, que reconheceu a prática de atos dolosos de improbidade administrativa causadores de danos ao erário e atentatórios aos princípios da administração pública, consoante informações de folhas 47 a 51. A irresignação dos recorrentes quanto a esse ponto limite-se à alegação de que a decisão do órgão colegiado ainda não transitou em julgado, estando pendente de apreciação, recurso de embargo e declaração perante o TRF da 5ª Região, razão pela qual não estaria caracterizada essa espécie de inelegibilidade. Da simples leitura do disposto no mencionado dispositivo legal, percebe-se que quando se estiver diante de uma decisão do órgão colegiado que determinou a suspensão dos direitos políticos do gestor público em razão da prática de ato doloso de improbidade administrativa, causador de dano ao erário, a inelegibilidade lá prevista estará caracterizada. Ou seja, nessa situação, a lei não exige tal condição, sendo desnecessário o trânsito em julgado do acordo. E aí eu digo, senhora presidente, que segundo a jurisprudência do TSE, a causa de inelegibilidade prevista no artigo 1º 1L da 6490 pressupõe que o ato doloso de improbidade pelo qual o candidato tenha sido condenado importe concomitantemente lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, conceitos definidos na lei de improbidade administrativa. Eu cito o agravo regimental no RESP 21.617 de Minas Gerais, julgado em 9 de outubro de 2012, da relatoria da ministra Nancy Andrighi. Cito também aquele precedente que já citei em outro voto por mim proferido, o R.O. 229.362 de São Paulo, relatoria do ministro Aldir Passarinho Júnior. E digo que, no caso vertente, a premissa examinada no acordo regional se referiu à condenação por órgão colegiado em que se reconheceu a prática de ato doloso de improbidade administrativa, causador de dano ao erário e atentatório aos princípios da administração pública. É o que se extrai do seguinte trecho julgado, que cito: na espécie, sabe-se que não houve condenação por ato doloso de improbidade que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito. Com efeito, o acordo do Tribunal Regional Federal da 5ª Região faz saber que a condenação se dá apenas com fundamento no artigo 10 da 8.429. Não existe a necessária condenação concomitante por ato que acarrete enriquecimento ilícito. Portanto, não se verificam os elementos necessários ao reconhecimento da inelegibilidade capitulada no artigo 1º 1L da 6490, porquanto não foi apontado enriquecimento ilícito ou desvio de valores em proveito próprio. Com esses fundamentos, eu dou provimento ao recurso especial para deferir o registro da candidatura do recorrente ao cargo de prefeito. É como voto.
Relator, portanto, dá provimento ao recurso para deferir o registro.
Senhora Presidente, se a excelência me permite, eu vou pedir vênia ao relator, porque o meu ponto de vista, como eu já externei no caso de Sorocaba, é diverso. Eu entendo que, embora a condenação por improbidade administrativa possa ter se baseado exclusivamente no artigo 10, eu entendo que é preciso verificar o fato em si para saber se esse fato, embora para o administrador tenha acarretado só lesão ao erário, se esse fato por si configurava também um enriquecimento ilícito, sobretudo de terceiros. Eu não sei se o fato é esse, mas então, quer dizer,
Eu transcrevi no meu voto o que está no julgado. Na espécie, sabe-se, não houve condenação por ato doloso de improbidade. Quem importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito.
Então, nenhum nem outro.
Não houve nenhum. Eu estou lendo o que consta aqui. Com efeito, o acordo do Tribunal Regional Federal da 5ª Região faz saber que a condenação se dá apenas com fundamento no artigo 10 da Lei 8.249, de 91, não existindo a necessária condenação concomitante por ato que acarrete enriquecimento ilícito.
Eu realmente entendo, senhor presidente, que é preciso saber o fato, qual foi o fato que acarretou a condenação, porque com certeza o candidato foi condenado à suspensão dos direitos políticos e deve ter sido condenado também por lesão ao erário, ou seja, com base no artigo 10. O que eu precisaria realmente verificar e...
Os autos, vocês podem vir pedir vista em mesa.
Mas como? Vocês...
Pedir vista, presidente.
Então, após o voto do ministro relator, que dava provimento ao recurso para deferir, antecipou o pedido de vista a ministra Nancy Andrighi, aguardo os demais. Ministro Dias Toffoli, da Relatoria de Vossa Excelência,